Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu me chamo João Lucas e estou aqui com meu amigo Heitor, dando início a esse novo projeto, que é o Eurocast. Um podcast inicialmente semanal, no qual a gente vai trazer algumas novidades sobre o mercado da bola na Europa, sobre as ligas europeias, enfim, algo que fique um pouco mais distante da mídia. A gente vai sempre estar debatendo e trazendo convidados diferentes cada programa. Estamos aqui com o Jonathan Paulino, é nosso convidado, nosso primeiro convidado. E nesse nosso primeiro encontro, nós vamos abordar alguns tópicos referentes à volta do campeonato nacional mais badalado do mundo, a Premier League. Antes de começar a debater, eu vou inclusive pedir para eles dois se apresentarem, começando por Heitor.
Então, João, oi pessoal também. Estou feliz demais por iniciar esse projeto aqui, o Eurocast. Então, vamos iniciar aqui uma conversa legal sobre o futebol europeu, que é um assunto bem amplo e legal.
Muito bem, muito bem. Jonathan, nosso convidado, vai querer falar alguma coisa para se apresentar?
Sim. Então, queria primeiramente parabenizar o projeto de vocês. É sempre importante ampliarmos esse debate futebolístico sobre futebol europeu e afins. Que estou muito feliz em ser convidado nesse primeiro episódio. E vamos lá falar sobre essa liga midiática, que é a Premier League.
Certo. Inicialmente, eu acho importante a gente discutir um pouco sobre como o campeonato parou, né? Eu acho que é de amplo conhecimento geral que não existe mais briga pelo título. Claro que, matematicamente, o Liverpool ainda não foi campeão, mas está a praticamente uma vitória do título. Pode, inclusive, ser campeão em cima do Everton, que é seu grande rival, que é o duelo dessa semana. E a briga maior é pelas vagas nas competições europeias, tanto na UEFA Champions League quanto na UEFA Europa League, e pelo rebaixamento, que, como todos sabem, são três times rebaixados cada ano na Inglaterra, e esse ano, mesmo com a pandemia, não será diferente. Vão ser três times rebaixados, já que o campeonato, claro, sem público, mas vai haver o retorno. E começando com o Jonathan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a briga pela Liga dos Campeões. Como tá? Quem será que vai levar as três vagas que faltam, já que o Liverpool já se classificou matematicamente? Enfim.
Bom, João, é importante, como você falou, dizer que essa disputa ela está em aberto, visto que do Chelsea, que é o quarto colocado, até o Arsenal, que é o nono, são seis times que possivelmente lutarão até o final por essas vagas nas competições europeias, tanto na UEFA Champions League quanto na Europa League. Principalmente, é importante lembrarmos de como o campeonato parou. O Chelsea, que é sempre marcado por essa instabilidade, principalmente em relação essa instabilidade interna, é um time que sofre muito com isso, mas que o Lampard até vem tentando, de certa forma, consertar essas questões, enfim. O United, que parou na melhor fase da temporada, ou seja, vinha de 11 jogos sem perder, 8 vitórias, 3 empates, talvez a melhor fase da era Solskjaer, que é tão criticada, né? Principalmente quando o United precisa propor jogo, ele é tão criticado por isso. Mas o Manchester United vem até tendo bons jogos, teve a vitória contra o Manchester City e também o impacto que gerou a chegada do Bruno Fernandes, que em 9 jogos já tem 3 gols, 4 assistências, ou seja, é alguém que realmente teve um impacto efetivo. E agora terá a volta do Pogba, do Rashford. Claro que o Pogba é sempre um incógnito, né? Porque será que ele terá realmente um comprometimento? Mas enfim. E também o Tottenham, que terá a volta do Harry Kane, do Son, e que, claro, que vem passando também por um momento muito difícil. Vinha passando, na verdade, antes
É
da
importante
pandemia,
frisar que a
ser eliminado.
pandemia, entre aspas, ajudou esses clubes a recuperarem as grandes estrelas, né?
Sim. Lembro que em uma coletiva, Mourinho descartou a utilização do Harry Kane na primeira
Inclusive, ele iria
temporada.
perder a Copa.
E devido a essa. Isso, realmente. E devido a essa parada, o mesmo conseguiu se recuperar e tem tudo para ajudar muito o Tottenham nessa reta final da temporada. Porque o Mourinho sempre utilizava muito esse argumento de que o time. Até porque ele gerou um impacto inicial interessante, foram 3 vitórias seguidas, o Dele Alli começou a mostrar aquele futebol que a gente realmente conhece dele. Mas depois o time começou a ficar pragmático, aquela coisa chata de se ver. eliminado para o Leipzig de uma forma terrível.
Exato.
Foi, meu Deus.
Show de Sabitzer.
E. Pois é, e agora com a volta de Harry Kane e Son, ele não tem mais o que se desculpar, né? Então tudo indica que o Tottenham será também um grande candidato a essas vagas europeias. E o Heitor pode falar mais sobre os outros
Então,
times.
sim, assim como a disputa da Champions, pela vaga na Champions, a Europa League também está bastante indefinida. Visto que, tipo, na Premier League, uma única vaga direta. Só que com a vitória do City conquistando a Carabao, abriu mais uma vaga. Além de que, pode abrir outra através da FA Cup, visto que há times como Norwich e Newcastle que, em teoria não brigam de fato pela Europa League. Além do que, o City, o Chelsea, o Leicester também já estão visão mais a Champions do que a própria Europa League.
Mais encaminhados.
Exato. Além de que, certo, o United também, mas visão é mais com a Champions também. Há o Sheffield também, só que o Sheffield vai ter que se analisar a volta, como eles vão voltar. Visto que a preparação física, querendo ou não, não foi a ideal após essa pandemia. E também tem que analisar outras questões. Por exemplo, United e Wolverhampton, eles estão na Europa League ainda. O Wolverhampton já passou de fase, vai enfrentar o jogo da volta contra o Olympiacos. E o United do Lask. Vamos, tem que ver se eles vão priorizar ou não a chance. Que querendo ou não, é uma via de classificação para a Champions até. Além de que há times que estão, de certa forma, correndo por fora, mas assim, não dá para duvidar do Tottenham e do Arsenal. Tipo, com o Tottenham,
Até
questão de estrelas e tal.
porque a gente sabe que os times da Premier League, ou seja,
Exato.
tanto o United quanto o Wolverhampton podem chegar fortes na disputa pelo título europeu da UEFA Europa League. Então, Heitor frisou bem, mas é sempre bom e importante lembrar que vão haver muitos confrontos diretos entre esses clubes. É, o Wolverhampton, por exemplo, ainda enfrenta o Arsenal e o Chelsea, o United pega o Tottenham e o Leicester, o Tottenham pega o United, o Arsenal e o Leicester, o Arsenal pega o Wolverhampton, o City, o Liverpool, o Leicester, o Tottenham. Enfim, são muitas rodadas diretas, como a gente costuma falar, e vai ser bem interessante ver como cada time vai lidar com isso, alguns times com agenda mais cheia, alguns times com a agenda mais tranquila, como é o fato do Tottenham, que já foi eliminado nas outras competições, participava, perdeu para o Leicester na para o Leicester não, pro Leipzig na Champions e para o Norwich na Copa da Inglaterra, que Tim Krul fez algumas defesas de pênalti, foi um jogão. E puxando agora um pouco mais para a parte de baixo da tabela, eu vou falar um pouquinho. A briga está bem apertada, claro que o Norwich provavelmente deve ser o primeiro a ser rebaixado. Tá a 6 pontos de sair da zona. Apesar de não ter uma tabela difícil, não conseguiu se reforçar o suficiente para se manter na Premier League. Trouxe pouquíssimos reforços no na janela de verão. Alguns já foram até embora, como é o caso de Ferman e Amadou. E agora na janela de inverno, apenas trouxeram Lucas Rupp, que ex-Hoffenheim. E o Ondrej Duda, que é um bom meio-campista que pertence ainda ao Hertha Berlim. Enfim, a briga vai ser boa principalmente entre 5 clubes. Aston Villa, que tem 25 pontos e um jogo a menos. Bournemouth, Watford, West Ham e Brighton. Eu acredito que Southampton e Newcastle já fizeram uma gordura, como a gente costuma falar. Já estão alguns pontos distantes e não vão ser muito está muito preocupados com o rebaixamento. Mas vale frisar também que o Aston Villa tem uma tabela muito difícil, que fez um grande investimento, trouxe muitos jogadores, trouxe Samatta, trouxe Wesley, trouxe Engels, trouxe Nakamba do Bruges, trouxe Jota Peleteiro do Birmingham, seu maior rival. Enfim, foi um investimento grande.
Douglas,
Heaton, inclusive, goleiro.
Trezeguet,
Trezeguet, é o Gás, como o Heitor tá me lembrando aqui.
o zagueiro Mings também,
Isso, Tyrone Mings,
indefinitivo,
indefinitivo, mais de 20 milhões, inclusive foi uma compra
Douglas,
bem questionável. Douglas.
algo gastou mais de 100 milhões de libras.
Exato, e o Aston Villa, inclusive, resolveu manter o trabalho do técnico Dean Smith, que fez um bom trabalho subindo com eles. Dean Smith, que infelizmente perdeu o pai na pandemia de coronavírus. E a tabela do Aston Villa é bem complicada. Não tem muitos jogos confrontos diretos, mas tem jogos bastante difíceis. ainda enfrenta o Liverpool, que é o campeão, o Chelsea, o Everton, o Manchester United, o Wolverhampton, o Arsenal. Então, vai ser de fato algo muito difícil. Algo muito difícil de se livrar. E um fato curioso que Heitor está trazendo aqui é que. Pode falar.
Então, é que o Arsenal não fica fora na competição europeia desde a temporada 95-96. Ou seja, bastante tempo já. O que, no caso, para essa temporada, para a próxima, é algo bastante, assim,
É uma
é uma
realidade.
realidade, exatamente.
É uma realidade. Bem, bem, bem possível. E. Enfim, e assim foi mais ou menos assim que o campeonato parou. Eu acho que a gente já conseguiu situar um pouco vocês. E agora vale salientar que algumas mudanças na regra foram feitas graças a essa pandemia de Covid. Cinco substituições serão agora permitidas com
Nove no banco.
nove jogadores no banco de reserva.
Isso.
E, inclusive, é uma mudança que está dando muito certo nos campeonatos que já voltaram. Inclusive, na Bundesliga, eles estão estudando manter permanentemente isso. Que eu como acompanhante, sou favorável a essa decisão, a essa mudança. Que dá mais chance aos jogadores jovens, que a gente vai falar um pouco no fim sobre os jogadores jovens na Premier League. É uma pauta aqui também. E saber como vai ficar a parte física dos jogadores nessa volta. Heitor tava falando aqui com a gente que ele tava um pouco preocupado como seria a volta do Sheffield United.
Sim, João. Porque o Sheffield é assim, convenhamos, embora a campanha diga o contrário, não é um time que preze pela qualidade, sabe? É um time muito físico, um time muito de contato. Centroavante muito. Usa muita força para se impor, tudo, não muito pela qualidade. Logo, com a preparação não foi a ideal, em teoria, a qualidade vai ser assim, vai.
Vai
Porra!
diminuir, vai diminuir.
Exato, porra.
Vai ter menos qualidade.
Exato.
Sim.
No time que tem menos qualidade, em teoria,
A parte física
exato, vai cair.
prevalece e vai cair, já que não tem muito, já que não tem um elenco muito grande.
Exato.
É, não tem muito aquela matéria humana, né, para que você
Até
possa
se reforçou
utilizar.
bem na janela, trouxe Sandberg
Sim. Mas ainda é um jogador,
do Genk.
digamos, novo.
Exato. Que é um grande jogador
É, e
da grande geração norueguesa.
ele é alto realmente, ele tem
Ele
1,93.
tomou de vez a vaga de Lundstrom, que fazia um grande campeonato na meiuca lá.
Em relação ao que Heitor falou, é importante salientar essa questão da temporada histórica que o Sheffield vem
Exato.
fazendo. E realmente é até um modelo de jogo muito particular que eles têm,
Eles jogam com cinco
o
atrás, né?
Chris. É.
Engraçado é que desde a temporada.
Os zagueiros eles constroem, isso é muito
Exato.
interessante. Ao que ele fazia na segunda divisão e que manteve na
É
primeira.
uma mudança.
É,
É
Rafael
uma
Oliveira
mudança
disse que
que.
os zagueiros constroem, os atacantes também constroem e os meias que finalizam.
Isso
Isso é
é
bem
verdade. O
interessante
Slack faz
porque
muito gol.
não é um ataque,
Poderoso.
produtivo, digamos
Nem
assim.
um pouco.
Até porque são jogadores muito diferentes, né? Você, o Mac, alguma coisa que eu
McBurn,
esqueci o nome
Oliver
dele
McBurn.
agora. Isso, enfim, são jogadores totalmente
O próprio
diferentes,
Richard.
que eles acabam
Eles
tendo
fazem um rodízio muito grande, esse centroavante.
um
Tem McGoldrick, McBurney, Billy Sharp e Mossé.
Exato.
Billy Shark, que fez o último
Isso.
jogo. É um interessante,
É uma
porque
incógnita, né?
caso
Exato.
ele perca todos os jogos, até o final, ele continuará fazendo história, porque quem olhava para o Sheffield no início achava que seria candidatíssimo não só cair, mas a ser
Deu
o
lanterna.
lanterna.
Os reforços
Então,
do Sheffield vieram da segunda divisão. Eles trouxeram Ben Osborne, trouxeram o próprio McBurney,
McBurn, que é a maior contratação da
Callum
história dele.
Robinson, que foi emprestado agora de volta para a Championship, para o West Brom. Inclusive, eu estava até discutindo aqui hoje que muitos times na Premier League jogam com cinco atrás agora, graças à mudança que Antonio Conte trouxe naquele Chelsea campeão em 2017. Que
Sim,
hoje a gente
perfeito.
pode achar que joga com cinco atrás. Tem o Wolverhampton, tem o Sheffield, tem
O
o
Newcastle.
Newcastle. O Southampton passou um bom tempo jogando assim.
O próprio Tottenham
O
varia às
próprio
vezes.
Tottenham joga às vezes assim.
O próprio Manchester United, quando enfrenta times muito mais ofensivos, sempre utiliza o três zagueiros, cinco
Isso,
jogadores
acho que eu
atrás.
vi também.
A própria vitória contra o Manchester City utilizou o Shaw, o Maguire e o Lindelof atrás.
Exato.
E de lado o Wan-Bissaka e o Brendan
Se tornou
Williams.
algo bastante comum essa variação.
Bastante comum,
Exato.
realmente.
E é algo que dá resultado, né? Claro,
Sim.
a gente viu o Chelsea na temporada 16-17, quando Antônio Conte colocou esse modelo na pré-temporada, muita gente perguntou: ah, será que realmente vai dar certo? Tanto que eles ressuscitaram Victor Moses, que há muito tempo não era de fato bem aproveitado,
Sim.
que tinha ficado um tempo encostado no Stoke. Era Stoke?
Exato. Stoke.
Isso.
Stoke. O próprio Marco Alonso fez uma
Alonso
temporada
fez uma
fantástica em
grande temporada. E eles
2016-17.
ganharam com uma relativa tranquilidade também o
Foi.
campeonato.
Sim, é
Detalhe,
verdade.
eles vinham.
E é porque é uma questão muito discutível isso de três zagueiros. Muitos falam que é algo ultrapassado, mas eu acho que
Não
não é,
é.
cara. O futebol atualmente vem mostrando
Não
que
é,
não há um
exato.
modelo específico de você ganhar
Exato.
jogos. Você vê o
Inclusive,
4-4-3,
é engraçado. A
4-5-1.
gente
Hoje,
pega
o
a Atalanta.
4-4-2 do Getafe é bem falado.
Fugindo um pouco da Premier League, a gente pega a Atalanta, que joga com três atrás, que é geralmente Tolói, Gin City e
Caldara ou Palomino,
Caldara ou
né?
Palomino. E a Atalanta tem números impressionantes. Eu não tenho os números exatos agora de.
Se não me engano, se eu não me engano, é o melhor ataque da
Não,
competição.
isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Acho que eles já meteram 7,
Certeza.
duas
Mais
vezes
de
nesse
80
campeonato,
gols.
fizeram
Apenas
5
5.
no Milan.
Isso. Até porque jogar com
Sim.
três zagueiros, linha de cinco, não quer dizer necessariamente que o time é defensivo.
Exato.
Muito pelo contrário, até liberar os Exato.
alas, laterais e tal.
Exato.
Libera a ala. Inclusive o Wolverhampton. Eu acho que para mim é o time que mais faz uso desses alas. Que se você
Com
pegar os dados
certeza.
de Doherty, o lateral direito, é impressionante. Você acha que é a estatística de um atacante. Cansei de ver jogo com Doherty decidindo, com cruzamento, com
É
pênalti.
complicado
Mas.
até pensar que ele é lateral direito, né? É complicado isso.
Exatamente.
Não cabe mais na mente dizer que ele é lateral.
Exatamente. Até o próprio Borussia Dortmund joga assim hoje em dia, com a chapa
Sim,
de
sim.
guerreiro.
Foi um encaixe bem
E
interessante. foi assim que o Borussia conseguiu retomar o bom futebol hoje, né?
Exato. Potencializa jogadores que não têm grande poder de
Pois é.
marcação na lateral, como inclusive é o caso do Sheffield, né, que tem
Baldock e Steven.
Baldock e Stevens.
Stevens, isso. Ex-Portsmouth.
É.
E é feito o Heitor falou que realmente jogar com três zagueiros, não quer três defensores, não quer dizer que você seja defensivo. O Borussia joga com três e é um time totalmente
Claro,
ofensivo
até
e
porque
pratica o jogo posicional o tempo todo.
os zagueiros fazem parte da construção da jogada. Os zagueiros são que trocam mais passes, não são
Pois
os
é.
meio-campistas.
É. Você vê o Piszczek, né, que se tornou praticamente um zagueiro nos últimos anos, nos últimos tempos.
Tá vivendo a
E
melhor
olha o
fase da
quanto ele
vida dele.
evoluiu, né? Mesmo que ele tenha 35 anos, mas olha a evolução do cara
Tá vivendo a
nessa
melhor
idade.
fase da vida dele.
Pois é, e vai se aposentar, ele falou.
Na próxima.
Fiquei
Na
triste.
próxima.
Ah, então tem um tempinho ainda pra
Se aposentar no
usufruir
auge.
dele.
Vai se aposentar no auge, então tá dizendo aqui.
É, esperto.
Exato. A gente pode falar agora um pouquinho sobre a crise financeira. Claro, o mundo está em crise financeira graças a essa pandemia, que se Deus quiser vai passar logo. E alguns times vão ser mais afetados pela crise. O Bournemouth, o CEO deles, o vice-diretor, disse que se a temporada não fosse concluída, eles podiam entrar em insolvência, que é um estágio antes da falência. Porque eles são o time que mais depende da cota de TV. 80% do orçamento deles depende da TV. E eu estava vendo também que Arsenal e Tottenham podiam ser muito, muito impactados também com essa pandemia, porque gastaram muito ultimamente. Tanto o Arsenal quanto o Tottenham. Tottenham trouxe
E
o
a
Chelsea,
gente
Tottenham
tá
trouxe
falando.
Gerson, Sessegnon, Tottenham trouxe Bergwijn,
Ndombele.
Ndombele. E o.
A gente tá falando de uma liga que tem uma certa divisão bem proporcional.
Exato, exato.
Imaginemos uma liga que não é feita a nossa no Brasil, por
Exato.
exemplo.
O chairman da EFL, que é a federação, Rick Perry, o nome dele, ele fala em um buraco de até 200 milhões de reais de libras.
De libras.
Isso.
Realmente é bem delicada essa questão.
Eu vou até pedir para ele falar um pouquinho aqui de como o Chelsea
tá tirando proveito dessa fase de pandemia, porque é importante lembrar que o Chelsea passou por 2 anos de transfer ban, não podia contratar. E então vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Sim. Então, esse bloqueio, de certa forma, ajudou visando esse momento, visto que, querendo ou não, passando 2 anos sem contratar, em teoria, os gastos diminuem no contexto de contratações. É importante lembrar que o Chelsea já assegurou a contratação de Ziyech, do Ajax. Ótimo. Meio campo, ponto, bem interessante. E também, querendo ou não, tem negociações encaminhadas com Timo Werner, que, convenhamos, seria um baita de um reforço. E também há rumores também. Podem gastar na lateral esquerda, rumores de Tagliafico, Ben Chilwell e também.
Alex Telles.
É isso. É bem verdade que Abramovich comprou um dia desse, ou aquele famoso quadro Grito, e não comprou, e não utilizou esse dinheiro para contratações. Mas enfim.
Ele vai pro Manchester.
Beleza. E sim, por mais que pode se aproveitar, certo? Mas eu vejo outras posições, desde que estão olhando. Em vez das que procurar, tipo, como Timo Werner, porque querendo ou não, mesmo se fosse Timo Werner sendo baita no jogador, o Chelsea já tem Tammy Abraham. Certo, Werner é melhor que Abraham. Mas tudo bem. Há outras posições, como as pontas, por exemplo, que com a indefinição de saída ou não de William, tudo, de Pedro, e também querendo ou não, Odoi e Pulisic não se firmaram de fato ainda. Ou seja, talvez fosse bom, por mais que Ziyech tenha chegado, mais um ponto assim, mais de confiança, sabe? Então. Talvez o setor como da defesa, por exemplo. E também não há essa fixação, certo? Tomori está crescendo e tal, mas Christensen, Zuma e Rudiger nunca se firmam. Há um rodízio muito grande entre eles. E a única posição que não vejo para que contratar no Chelsea é o meio. Muito fortalecido já. Desde Kovacic, Kanté,
Jorginho,
Jorginho,
Kanté.
Barkley, Mount,
Até o próprio Billy
Loftus-Cheek.
Gilmore que chegou.
Exato, surgindo agora.
É, que é uma grande promessa,
Muito
pois
bom,
é.
muito bom. Acho que ele tem
Muito
19
bom.
anos essa semana.
Parabéns para ele.
Então, o Chelsea vai vir bem forte nessa janela. Também depois de 2 anos de uma punição, para alguns justa, para alguns não tão justa, da UEFA.
É, dizem que Abramovich utilizou esse tempo para ficar juntando dinheiro, né?
É,
Então,
exato, exato. E
vem coisa
uma
para
grande
ele.
vantagem do Chelsea é que o Chelsea tem vantagem ou desvantagem. O Chelsea tem mais de 60 jogadores emprestados. E
Exato.
aí foi esse
Pois
tempo
é,
suficiente.
a base do Chelsea é
Foi
absurda.
esse o tempo suficiente para Mason Mount ficar pronto lá
Derby
no
County,
Derby County.
Tomori.
Tomori
Com o próprio
no
Lampa.
Derby também.
Com o próprio
E o
Lampa
próprio
também.
Lampard.
Isso.
E foi o tempo também para Tammy Abraham ganhar experiência na Premier League pelo Swansea na 17-18 e ano
Assobiado.
passado ser o vice-artilheiro, atrás de apenas de Teemu Pukki. Acho que ele fez 25 gols na Championship temporada passada. Inclusive, teve uma partida que ele fez 4 no 5x5 que o Aston Villa teve.
E ele tem 13 gols na Premier League atual. Eu
Exato.
não entendo as pessoas
Exato.
que ficam questionando o futebol dele. É um jogador novo,
Exato.
mas que já demonstra muita efetividade. Como o Mason Mount também, que é um jogador muito versátil, joga tanto de lado como no meio do campo. Eu acho muito
Exato.
interessante o Mason Mount
Uma
também.
história engraçada do Mason Mount é que ele é nascido e criado em Portsmouth. E, claro, ele torce pro Portsmouth, que é o time de infância dele. Ele é um
Certíssimo.
skate. Isso. E na partida contra o Southampton, lá em Southampton, na vitória do Chelsea, acho, se eu não me engano, foi no dia 6 de outubro desse ano, por 4x1. Ele comentou não, ele fez um gol e foi provocar a torcida do Southampton, que é rival do Portsmouth. Isso rolou a maior confusão lá na Inglaterra. A gente sabe como é essa questão de rivalidade, né? Então, isso foi só um fato curioso que eu quis trazer um pouquinho aqui pra você.
Sim.
Assim, só outro ponto.
Sempre bom.
Só outro ponto sobre as transferências. É notório também, tipo, o Transfer Market, que é o principal site de valores da Europa, tudo, mostrou que houve uma desvalorização de todos os jogadores em 20%. Ou seja, há uma indefinição, assim, vão acontecer contratações bombásticas, os clubes vão querer liberar os jogadores por um preço menor, os grandes jogadores.
Exato. E inclusive há times como o Newcastle, né, que estão naquela indefinição de será que vai ser vendido ou será que não vai ser vendido, que o atual dono não corresponde às expectativas da torcida,
É
não
um
empresta para
príncipe árabe,
os
né,
clubes.
que quer comprar o Newcastle.
Mike Ashley está lá há um tempinho e, enfim, há mais de 5 anos que existem protestos da torcida para a saída dele.
Houve um apequenamento do Newcastle nesse período,
Claro,
tanto
claro.
rebaixamento, sofrendo contra rebaixamento.
É, realmente. E é um time muito tradicional
Exato.
e sofreu muito nos últimos
Foi
tempos.
rebaixado na temporada.
E um ponto interessante é que, muito pela questão financeira, os clubes não irão realmente contratar, e sim as trocas serão muito,
Exato.
muito comuns nesses tempos. A
Exatamente.
gente viu aquela especulação, aquela troca do Pjanic pelo Semedo, que era até uma coisa bem mirabolante, mas que já é um indício de que os clubes irão buscar trocas, porque ninguém tem mais dinheiro para estar gastando 100 milhões de
Exato.
euros ou etc.
Inclusive por isso que
É,
o
os
Borussia
últimos anos, né,
Dortmund
foram
sempre
marcados
altas
por isso.
emoções.
Isso aí eu não sei.
É. Mas eu vi uma entrevista
Assim,
de Michael
eu
Jordan que
acredito que
ele
o.
acredita que deve segurar porque ninguém estaria disposto hoje em dia a pagar 120, 150 milhões nele, entendeu? Que
É, o ponto
ninguém
é
teria
esse,
dinheiro.
por mais de 120, ninguém vai sair, eu creio,
Exato.
creio eu, nessa temporada, porque aquele teto que foi estipulado muito pelas negociações de Dembélé, Coutinho,
Neymar.
Neymar, esse teto não existe mais,
Não existe mais.
porque não dá mais no, nesse mundo atual, porque a gente está muito distante da normalidade. Mas eu vejo, por exemplo, o Manchester United, ele tem, ele foi atrás, né, de um empréstimo de mais de 150 milhões de libras. Então, fala-se que esse dinheiro é para contratações. Então, sabe-se que tem o Van de Beek na pauta, é o Grealish na pauta, mas o sonho mesmo é o Sancho. Então, é uma novela que pretende durar muito tempo.
Exato. É, vamos falar um pouquinho de dois confrontos específicos que vão rolar nessa 30ª rodada? Pode ser?
Vamos?
Pode sim, vamos lá.
É, vamos começar com Tottenham e United, que já é nessa sexta, eu acho que às 4 horas da tarde.
Esse. Isso.
Então vai falar um pouquinho sobre esse confronto.
Enfim, confronto do Big Six sempre gera uma grande atenção, assim, do público e tal. É bom lembrar também que ao retorno de grandes jogadores, em ambos os lados, como Son e Kane, do lado do Tottenham, Pogba e Rashford pelo United. Só que, assim, há desfalques também. Também pelo lado do United, há Phil Jones. Só que é lesão, é toda hora
É um
machucado.
reforço.
Enfim, não desfalque propriamente dito, convenhamos, todo respeito. Mas,
É um
enfim,
reforço, realmente.
pelo lado do Tottenham, há Tanganga, que tipo, todo jogo grande praticamente ele entra e tal, seja de lateral, de zagueiro, lateral
Virou
direito.
titular. É
Exato.
um coringa.
Exato, todas as posições lá atrás. Porém, também, Dele Alli também não joga, visto que ele também foi punido em 50 mil libras pela FA, por conta de um post que ele fez antes da pandemia, zoando os chineses, por conta do Covid-19.
Engraçado que esse post que ele fez, ele fez pros melhores amigos dele no Snapchat.
Então, alguém, algum,
Para
algo
160
vai de cima
pessoas.
vazou
E
para
algum amigo dele, que não é tão amigo assim.
pelo visto.
É, melhor amigo assim, né? Em
Então
aspas.
veio vazar.
É importante também levar em conta, que nem como o Jonathan falou, que o United vivia o melhor momento dele na temporada. O melhor momento com o Solskjaer, se não me engano. E o Tottenham vivia oscilando, então é legal. É, vai ser interessante ver como eles vão voltar.
O Tottenham não ganha mais de 5 jogos. Contando a FA Cup.
Isso.
E o United,
E
acima desses
dentre
5 jogos, ganhou 4.
essas derrotas, tem duas derrotas vergonhosas, né, para o Leipzig, porque a
Exato,
propriedade com que o Leipzig passou do Tottenham foi algo inimaginável.
em Londres e em Leipzig também.
Sim,
Em Londres e em Leipzig
verdade.
também. E nos últimos jogos
3 a
entre.
0 fora e 1 a 0 em casa.
É. E nos últimos jogos entre United e Tottenham, dos últimos 5 jogos, o Tottenham só ganhou um. Que foi justamente na temporada passada, no primeiro turno, uma vitória por 3-0 lá em Old Trafford. Não sei se você
Sim,
lembra
é.
que foi um
Sim.
show de Lucas Moura.
E isso.
Inclusive,
O grande Lucas Moura.
logo eles se enfrentaram no início da Premier League, logo quando o Mourinho chegou, eles perderam, foram derrotados pelo United.
Com um frangaço de Casaniga.
É, bom lembrar.
Dois gols do Rashford, não me engano.
Isso. E um
Isso.
Dele Alli.
Isso, Dele Alli, pronto.
Exato.
É.
Enfim.
Mas é feito o Heitor falou, é um jogo muito atrativo. Acredito que de toda a tabela desse final de semana. Claro que Liverpool e Everton é um jogo à parte, porque pode coroar o título do Liverpool, mas acredito que em jogo real, assim, que chama a nossa atenção, é entre Tottenham e United, por ser um jogo, até pelo fato de que
Mourinho tem
definirá
pressão
muito
nesse jogo.
a sequência da temporada.
E é Mourinho que não
Porque
tem
caso o
costume.
Tottenham vença, o Tottenham vai a 44. ele fica um ponto atrás do Manchester. E caso o Manchester vença, vai a 48 e de certa forma já abre uma bela porcentagem diante do Tottenham. Então é bem
Abre uma
importante
distância
esse
grande.
confronto. E tem o Mourinho, feito você falou. Mourinho é sempre um personagem à parte, é espetacular aquele
Exato.
treinador.
E
Como personagem é mais espetacular ainda.
é importante lembrar que a chapa vai esquentar tanto pro Tottenham quanto pro Arsenal. Que nessa temporada, se acabasse hoje, os dois estariam fora de campeonatos europeus.
Sim. Como já falamos, do Arsenal vai
Exatamente.
ser um fato bastante curioso. E curioso,
Inusitado.
exato.
Desde 1995, era
É muito.
pré-Wenger ainda, creio que era
Sim,
pré-Wenger.
antes de Wenger.
É pré-Wenger. Isso, Wenger acho que chegou em 99,
97,
98.
alguma coisa assim.
Tá vendo, criticava o Wenger,
É, não.
mas.
Criticavam o Wenger, mas
É,
não conseguem fazer
exato.
melhor.
Pelo menos
Era
o
melhor
básico ele fazia,
desde
né? O básico.
até a
Quarteto,
Arteta
agora.
deu uma
E
melhorada,
foi só
mas
reação, mas nada.
só um
Assim,
esboço mesmo.
exato.
Inclusive foi eliminado
Eu
em
acho que
vergonhoso
você tem
do
que.
Olympiacos.
Olympiacos. Na competição que o Arsenal
Né,
foi.
você tem que esperar um pouco mais assim do Arteta, porque, querendo ou não, ele é um ídolo, né, da torcida. É como o
Exato.
Lampard no Chelsea. Por mais que tenha uma temporada até irregular, até instável, mas acredito que a longo prazo o time do Arsenal pode até oferecer algo interessante. Tem boas peças e peças novas, né, jogadores novos. Então, vamos ver, futuramente.
Ele é um discípulo de Guardiola, né? Foi assistente de Guardiola no United.
Sim, ainda tem esse
No
detalhe,
City, no City.
muito importante.
Isso.
Isso.
Vamos falar um pouquinho agora sobre Everton e Liverpool. Eu separei alguns dados aqui.
Falando em pupilo, é bom sempre, é bom até citar a contratação do assistente técnico do Manchester City, Juan Manuel Lillo, que ele é o mentor de Guardiola, e agora o City contratou
Não sabia,
para que
cara.
ele
Muito bom.
seja assistente de Guardiola.
Muito bom isso.
Guardiola, acho que foi no final da carreira dele. Ele jogou em um clube pequeno, não lembro de onde, acho que da Espanha, não sei. E lá ele conheceu esse Juan Manuel Lillo. E ali ele aprendeu a realmente montar um time como o Guardiola monta até hoje.
Montar o estilo dele. Claro.
E é um cara que pouca gente conhece, isso que é engraçado. É um cara que não tem título importantíssimo nenhum na carreira,
Exato. Exato.
mas que acabou influenciando talvez um dos maiores treinadores da história do futebol.
Eu até
E é
sonhei
até
com
por causa dele.
Guardiola hoje.
Oi?
Eu sonhei com Guardiola hoje.
Eita, complicado.
Nem imaginar como foi.
Deixemos em off.
Deixa quieto, deixa quieto. Vamos falar um pouco sobre Everton e Liverpool agora. Espero que vocês estejam gostando, inclusive, do podcast. Se vocês chegaram até aqui, eu acredito que vocês estejam gostando. E
Com certeza.
o Everton que trouxe Carlo Ancelotti, que surpreendeu grande parte do mundo com a contratação do super técnico. Eu acho que a gente ainda pode dizer assim. Eu
Sim,
acho que
sim.
ele ainda está na prateleira de cima do
E a
mundo.
história ninguém apaga, né, velho? A história ninguém apaga.
Exato. 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 E ele não esquece. Tudo bem que o
Exato.
futebol muda, mas ele não esquece.
Ele não está ultrapassado, ele está
Exato.
por dentro de tudo.
E
Ele não é o nosso Luxemburgo. Exato.
esboçou uma reação, porém, vem de uma derrota de 4-0 para o Chelsea. Lá em Stamford Bridge, no
E
último
pro
rodado.
Chelsea, né? Pro Chelsea é um time bem instável, então é algo
Exato.
complicado.
Exatamente. Eu acho que vem de 3 jogos sem ganhar, se não me engano.
Esse.
E é um duelo imprevisível porque é clássico. Porque se a gente for analisar o
Isso.
retrospecto recente, não é nem um pouco bom para o Everton. O Everton, eu acho que lá em Liverpool, isso com certeza deve ser motivo de chacota e piada entre os rivais. Porque o Everton não ganha do Liverpool desde o jogo do primeiro turno da temporada 2010-2011, que foi um 2-0 lá em Goodison Park, com gol dos já aposentados Tim Cahill e Mikel Arteta, que hoje é técnico do Arsenal.
Minha nossa.
Foi ontem.
Foi
Foi ontem,
ontem,
isso
foi
aí.
ontem.
Dia desse.
Eu até lembro.
E vale lembrar que entre esses jogos tem goleadas de 4-0,
Um gol
5-2, ou
quinto, né?
seja,
No primeiro turno.
é complicado, né,
Muito.
você
Exato.
forçar uma rivalidade entre os dois atualmente.
Inclusive,
É algo mais histórico.
eles perderam na Copa, o Liverpool na FA Cup, o Liverpool com um time misto para reserva e eles com o time todo completo foram derrotados.
Exato.
Sim,
Gol
e eu creio que tinha vários garotos nesse jogo e tudo mais,
Exato. Tinha até o
por
Pedro
parte do Liverpool.
Quinivela, que confirmou sua transferência para o Nantes, lá da França. Importante, né? Tipo, ele sabe que não teria muitas chances no Liverpool e conseguiu se manter em um time da primeira divisão. É importante para o desenvolvimento da carreira de jogador. É um bom volante,
Sim.
um bom meio-campo.
É um bom volante. Ele é promissor. O espanhol é promissor.
Exato.
O problema é que no Liverpool esse setor é bem ocupado. O problema é mais
É.
do problema, entre aspas, claro. É mais do número de opções que tem, não da qualidade dele.
Exato, exatamente.
É, eu acho que a única posição, as únicas posições no Liverpool que ainda assim, estão em falta é, no caso, a parte ofensiva. Porque quando você tira Firmino, Salah ou Mané, você não tem opções que pelo menos se equiparem,
O
né? Porque
Regis,
você coloca
Hakimi, Lamine,
Shaqiri ou
e
então
querendo ou não,
Origi, não dá, né?
destoam dos
Destoam
titulares.
do resto do elenco, né?
E muito. Por isso que era uma grande meta do Klopp ter o Timo Werner, mas pelo visto isso não será concretizado.
E o Liverpool que vinha no seu pior momento da temporada, vale frisar. Eles
Vale frisar, muito bom.
durante o carnaval venceram o Norwich por 1-0, mas sofrido, com gol de Mané no fim, lançamento de Henderson. Eles perderam os dois jogos para o Atlético de Madrid. Eu acho que muita gente esquece isso pelo fato de a gente estar na pandemia.
Exato.
Pois é. E perdeu também pro Chelsea, né? Foi eliminado.
Exato. E fora que perdeu a invencibilidade, né? O Arsenal
É,
até
de
postou uma brincadeira.
45, 44 jogos,
O
eu acho.
Arsenal até postou uma brincadeira no Twitter, que era tipo, ufa, alívio. Porque o Arsenal, como vocês sabem, é aquele time de 2003, 2004, foi o único campeão invicto da Premier League. Desde
É, os
1996.
invencíveis.
Ele vai poder chegar a isso, mas foi uma derrota bem feia pro Watford, convenhamos. 3-0 fora.
Exato. E o
É,
Liverpool não
e
vinha convencendo também, né?
ao longo
Tudo
da
bem que
temporada
ganhar
é um
é o
ponto
futebol
que João Lucas sempre
francês.
frisa,
Mas tá passando muito sufoco contra
essa
os
questão do
adversários.
futebol.
Exato. Passou
Próprio,
sufoco contra o West Ham.
contra o próprio Watford no jogo de ida. Pouca gente lembra, mas foi um grande sufoco. Foi 2-1, se não me engano.
Eu creio. Foi 2-0, mas foi dois gols no fim.
Ah, sim.
Mas
Até
enfim.
contra o Southampton, que
Contra o
foi até uma
Southampton.
goleada, mas que aquele placar engana muito.
Passou um sufoco danado no primeiro tempo.
Pois é.
Passou um sufoco
Contra
danado.
o United no primeiro turno, empatou com o gol do Lallana aos 40 minutos do segundo tempo.
Exato. Exato.
Ou seja, foram vários jogos que o Liverpool não apresentou aquele futebol que sempre alegra e aquele brilhantismo todo, né, que a gente está acostumado a ver. Claro que a gente não pode negar que nas últimas temporadas é o time do momento. É o time que a gente para ver e sabe que vem show. Mas que realmente, nos últimos jogos, esse show foi um pouco deixado de lado.
Exatamente. Nessa tecla que a gente bate. Que no início da temporada, inclusive, o Liverpool acho que passou 8, 9 jogos sem ter uma clean sheet.
Sim, é um time que sofre muitos gols.
Exato.
E tem o Van Dijk, né? É uma coisa
Exatamente.
até contraditória.
O time de fato melhorou quando o Joe Gomes assumiu o lugar na zaga, né? Com a lesão de
Sim.
Matip. Creio que a lesão foi contra o Everton. Não lembro.
Não me recordo. Mas enfim.
É porque é um time que, se você for analisar o estilo de jogo do Klopp, ele potencializa muito as laterais. A criação ela é toda feita pelo Robertson, pelo Arnold e pelos atacantes. Aquele meio criado pelo Klopp é um meio bem mais conservador para isso, né? Para, de certa forma, potencializar quem está jogando ao lado. Só que isso acaba tendo muita exposição e os caras levam gol e complica.
Além de
Mas é um time interessante de você assistir.
que,
Sou muito fã de Alexander Arnold, muito fã.
por mais que tenha, a defesa tenha grandes nomes como Robertson, Arnold, Van Dijk, a outra vaga sempre foi tipo questionável assim. Sempre houve uma grande rodízio entre Lovren,
Lovren.
Matip, Gomes, até na 17-18, sabe? Certo, com Karius e Mignolet, tudo bem no gol. Mas a inconstância de Lovren, por exemplo, a desconfiança que tinha prejudicou também. E com a evolução de Gomes, que como eu, jogando lá de Van Dijk, teria ser melhor. E como ele é novo, por ser novo e
É,
tal,
isso
encurtou
acaba sendo
bastante.
muito bom para a carreira dele.
Acho que dá para dizer que ele é o titular de fato agora. É o parceiro de Van Dijk.
Exato. Exato.
Sim. E temos que lembrar também a saída do Alisson, no caso, não a saída, né, a contusão.
Exato.
Que o Adrian
Prejudicou muito.
acabou influenciando negativamente em vários jogos.
Contra o Southampton mesmo, o Liverpool, no jogo de ida, lá em St. Mary's, o Liverpool tava com o jogo tranquilo, 2-0, e Alisson resolveu dar a bola no pé de Danny Ings. No pé de Danny Ings, que é um dos artilheiros da Premier League, com 15 gols. Então, ele complicou o jogo no fim, levou uma bofa desnecessário,
Lei do ex, inclusive.
inclusive lei do ex. E
É, verdade.
quase
Boa.
complicou o Liverpool algumas vezes nesse campeonato. nessa temporada inteira. Falhou também na Supercopa da Europa. Não sei se vocês lembram. Ele se redimiu
Sim,
pegando
sim.
pênalti, mas falhou contra o Chelsea.
Sim, mas ainda é melhor tê-lo do que ter Adrien, né? Pelo amor de Deus.
Ah, sim.
E ele volta agora, até porque, de certa forma, o Liverpool não tem nem o que se esforçar muito, né, nessa reta final de campeonato. Não tem competição europeia, não tem competição nacional, só tem apenas o não tem Copa Nacional, tem apenas o título para firmar. Isso não é questão de se, é de quando. Logo, logo
Exato.
firmará esse
Isso
título e fim de temporada.
inclusive eu acho que é um defeito grande em Klopp, que ele realmente deixa as Copas de lado. Essa temporada tinha tudo pro Liverpool levar, talvez o fazer, talvez o que o City fez na temporada passada, levar três campeonatos em casa. City levou quatro, tem a Supercopa, tudo bem. Mas o Liverpool podia ter muito bem levado a FA Cup e levado a Carabao.
E até porque o cenário da Premier League nunca foi algo assim.
É,
Nunca ganhou
pois
tanto
é,
título.
esse é o ponto.
Sempre teve a margem, assim, sobre os outros.
Exato, exato. Aí.
A gente tá falando de 25 pontos, ou seja, é algo inimaginável que seja superado.
Exato.
Mas eu acredito que
Inclusive,
também o
acho que.
Liverpool teve muitos jogos próximos um ao outro, como teve o Mundial e meio à Copa da Liga, que acabou utilizando o Sub-23, teve toda essa questão. Acho que isso acabou influenciando também.
Exato. É, mas,
E lembrar que
inclusive,
por
na FA
pouco
Cup.
não perdeu aquele Mundial, né?
Exato. E na FA Cup, a torcida na Europa, ela valoriza muito as Copas. E quando o Klopp afirmou que eles iam entrar com o time em reserva, tanto contra o Everton quanto depois contra o Shrewsbury, que é da quarta,
Terceira.
terceira divisão,
Terceira divisão, exato.
a torcida chiou, realmente. Imagina, você vai para o estádio esperando ver um show do seu time e eles entrarem com o Sub-23. E perder para o Chelsea com um time misto também. Enfim.
É, realmente, isso é complicado. E um ponto interessante sobre isso que você falou, essa questão da torcida, é até um pecado imaginar que o Liverpool voltará a ser campeão inglês depois de. O último título foi em 89, 90, ou seja, na era Premier League, o Liverpool não foi campeão. Isso vai acontecer sem torcida, ou seja, é algo bem, bem atípico.
Exato. Mas eu vi, inclusive, que eles vão colocar. A Premier League liberou, junto com algumas normas sanitárias e algumas normas do próprio governo britânico, eles liberaram. Eles colocarem o. Montar o stand do troféu, sabe? Fazer uma festa com todo mundo abraçado e. Enfim, comemorar de fato. E talvez, desfile em carro público. Mas isso é algo que ainda está nas mãos do
Eu
governo.
acho algo muito difícil.
É algo
Eu
muito
acho
difícil.
algo muito,
Até porque
bem distante ainda.
é algo que atrai muito muito olhar. É aquela questão de o futebol é um esporte de contato. Se não está tendo contato na comemoração, está tendo contato no escanteio.
Exato.
Então, isso é mais para passar uma mensagem para o mundo de,
De
ainda estamos
conscientização.
na pandemia e precisamos conscientizar. Entendeu? É exatamente
Pois
isso
é, e
que.
lembrar que,
Exato.
por exemplo, quando a Alemanha tomou a iniciativa de voltar, o cenário era totalmente diferente desse cenário que a Inglaterra está se submetendo. A Alemanha tem um controle muito maior da pandemia. Você percebe que lá eles realmente estão seguindo todas as restrições e etc.
Os
E
jogadores nem precisam
a.
usar mais. Os jogadores nem precisam usar mais máscaras no banco, por exemplo.
Pois é, então. É complicado, porque a Premier League vai voltar agora, a gente vai ter que observar como será o andamento, tem tudo isso. É bem complexo falar dessas coisas.
Exato. E outro ponto importante que a gente pode trazer aqui é a disputa pela artilharia. A artilharia tá bem disputada nessa temporada. Quem lidera é o jogador do Leicester, Jamie Vardy, com 19 gols. Mas
Normal, né?
tem alguns jogadores atrás dele, como é o caso de Aubameyang, com 17, Salah e Agüero, com 16, Ings, com 15, e a gente não pode descartar Rashford e Mané, com 14 cada um. Mané,
E
inclusive, que
agora
é.
o Rashford volta, ele que não joga desde janeiro. Então, é
Exato.
uma boa alternativa.
Exato. Inclusive, até trazendo um dado aqui mais do Southampton mesmo, se a gente excluir todos os gols de pênalti desses artilheiros, Danny Ings seria o artilheiro isolado da Premier League.
Essa foi muito boa. Essa estatística foi ótima.
É bom para ver como o ex-Liverpool se recuperou, né? Daquela fama que ele tinha de lesão, de lesões e lesões e lesões, e se tornou realmente, de fato, um jogador importante.
Certamente brigaria. Até conseguiria, acredito, uma vaga na Eurocopa, no elenco da Inglaterra.
Até porque Harry Kane não estaria apto.
Nem Tammy Abraham em condições ideais. E
Exato.
pelo momento que ele vivia, claro.
Era ele ou
Isso.
Calvert-Lewin, né? Do Everton, que faz uma grande temporada.
Outro que tá crescendo também, né? Irmãos de Kuma e tal, mas. É.
Exato.
É verdade, o Calvert-Lewin acabou
Ancelotti.
melhorando muito, desde a chegada do Ancelotti.
É.
Ele mostrando um bom futebol.
Eita, é verdade, meu Deus.
E agora a gente soube nessa segunda que saiu a lista dos 100 finalistas do Golden Boy. E eu fiz um levantamento aqui com Heitor, e ele vai falar um pouquinho sobre a grande quantidade de jogadores da Premier League na lista.
Então, dos 100 nomes indicados, 22, ou seja, mais de um quinto, mais de 20%, pertencem a clubes da Premier League. Por que eu falo que pertencentes a clubes da Premier League? Porque tem Mpado, por exemplo, que está no Leipzig, mas pertence ao Chelsea. Tem Saliba, que pertence ao Arsenal, mas tem emprestado ao Saint-Étienne. O sinal ainda vai chegar na próxima temporada para jogar ainda. É bem verdade que nessa lista de Golden Boys tem muitos nomes que não, nem sequer chegaram a estrear pelo profissional. E agora, citando os nomes dos jogadores da Premier League, tem Aarons do Norwich, Anjorin, Anhorin do Chelsea, próprio Mpado, como já falei, Coyle do Arsenal, Martinelli também do Arsenal, Obafemi do Southampton, Pedro Neto, reserva do Wolverhampton, Saka do Arsenal também, que é outro jogador que
Saca, bom jogador.
para mim é finalista.
cresceu demais, principalmente consolidou como lateral
Jogando de
esquerdo, sabe?
lateral.
Passando a
Jogando de
frente do
lateral,
Kane e
verdade.
Kolasinac.
Briga até pela vaga como reserva de Chilwell na seleção inglesa. Também tem concorrente Sessegnon, que foi para o Tottenham. Skip do Tottenham também. Vandenberg, zagueiro que chegou recentemente ao Liverpool, do PAOK Zouai, se não me
Sim,
engano.
muito, muito interessante também. Acho que tem 17 anos, 18 anos.
Exato. Joga tanto de zagueiro como de lateral esquerdo e volante.
Esse. Também tem Greenwood também, que possivelmente vai entrar no top 10.
E
Muito,
é
muito
importante
consistente no United.
lembrar que Greenwood, ele tem mais gols na temporada que Griezmann, que Hazard,
Sim.
jogadores importantíssimos. E ele é um jogador reserva, digamos.
Não é muito difícil ter mais gol que Hazard, né?
Convenhamos, mas.
Eu tive que
Nunca
elevar,
tivemos
né?
um Griezmann na temporada salada.
Exato.
Realmente. Mas
Continuando.
Griezmann é importante lembrar.
Sim. Continuando também. Hudson Odoi do Chelsea. Jones do Liverpool, que tá ganhando cada vez mais espaço com o Klopp agora. Ângel Gomes. Larrousse também do
La
Liverpool.
Russa, que ficou marcado por uma lesão na pré-temporada, que Amadou, que depois foi pro Norwich,
Sim.
que na época tava no Sevilha,
Não amistoso, né?
não amistoso, foi
Champions
uma
Cup.
voadora.
E meu amigo, ele não valeu tão mortal ali. Ele saiu direto, não aguento não.
Deus, já tá bem, já tá bem.
Sim, ainda bem.
É, Phil Foden,
Sim, cara.
que
Sempre
é um
continua sendo
grandíssimo
falado por
jogador.
Guardiola. Eric Garcia também, titular muitas vezes,
É
só
um
em
ponto
jogos de Champions.
interessante que se fala muito, né? Que é a última temporada de Davi Silva.
Sim.
E Pepe busca um substituto. Mas eu olho para Foden e
Ele fala
vejo
mesmo.
aquele cara específico para substituir Davi Silva. Eu não sei por que tem que contratar alguém. Ele é muito preparado. Sempre
Muito,
que
muito.
entra, fornece alguma coisa. Muito
Canhotinha,
bom
muito
jogador, velho.
forte. Exato. Sei
É.
que o próprio Bernardo pode jogar por dentro também, como já jogou
Pois
na
é.
época de De
É.
Bruyne, temporada
Isso,
passada.
isso. Recuando um pouco,
Tem muitas
lembrando
opções.
para segundo homem no meio-campo, com Rodri ou Fernandinho, tanto faz. Tem
Pois
muita
é.
opção.
Tem Gundogan
Tem
também.
Gundogan.
Sim, para
Pois
fechar
é.
essa lista tem Garner do United, Gibbs White do Wolverhampton e Gilmore também crescendo no Chelsea.
Então, é importante nessa lista a gente ver principalmente como esses jogadores são utilizados na Premier League. Como a
Ele
Premier League.
falou do Aarons, do Norwich.
Falou. Foi o
Sim,
primeiro, foi o
sim.
primeiro.
Bom jogador, interessantíssimo.
Exato.
Muito interessante.
Tanto ele quanto o Jamal Lewis, da lateral esquerda. Muito bom também.
Sim. Eu acho que são jogadores que destoam, né, do resto do elenco, ao lado do Puk. E o resto.
Isso. Inclusive, trazendo um pouco que tu falou no início da lista, a Premier League antigamente não era muito conhecida por utilizar, de fato, os jogadores jovens. Isso era mais uma fama da própria Bundesliga. Tanto que recentemente a gente pode até ver alguns jogadores ingleses na Bundesliga, como é o caso de Reece Nelson, como é o caso de
Sancho,
Sancho,
Lukman,
Ademola
Lulati,
Lukman,
Oxford.
Oxford, e até casos de jogadores que pertencem a clubes da Inglaterra, novos que foram emprestados para clubes alemães, como Marco Grujic, do Hertha Berlim, que pertence ao
Pertence ao Liverpool,
Liverpool.
que é do Liverpool, isso.
Exato.
E que vem fazendo uma boa temporada.
Ele é muito bom,
Isso.
muito bom meio campo.
Muito bom jogador.
Muito bom. Inclusive, vendo a lista aqui, eu acho que na Premier League a gente vai ter dois ou três finalistas, no caso, top 10 do Golden Boy. Para mim, Bukayo Saka e Mason Greenwood. Talvez a gente possa até ver Foden na lista,
O Gabriel Martinelli
Gabriel
também.
Martinelli, que faz uma temporada excepcional, excepcional, brasileiro. Que ninguém
A
tinha
história de
muito
Gabriel
dele,
Martinelli é fantástica. O cara
maluco.
saiu do Ituano
Exato.
e vem fazendo
E foi chegando aos poucos,
dois.
fazendo gol, principalmente em Copas, tipo na Europa League, quando o
Em
Arsenal foi
Copas,
misto.
realmente.
Acho que ele fez dois contra o
E
Nottingham
outra,
Forest, né?
e ele vem jogando de ponta. Mas
Exato.
ele especificamente joga de nove. Ele faz gol de todo jeito.
Quando o Aubameyang joga, às vezes ele reveza, mas quando é Lacazette, ele tem que ir pra ponta.
Pois é.
Martinelli tem que ir pra ponta.
Lembro daquele gol dele contra o Chelsea. Que ele
Exato.
dá aquela arrancada.
Arrancada.
Sim. Coisa linda.
Exato.
Coisa linda.
Enfim, falando um pouco mais da artilharia, que eu peguei um pouco o gancho anterior, vale falar também que a temporada de Harry Kane é um pouco abaixo do esperado, né? Tudo bem que ele teve que conviver com essas lesões, mas o Tottenham de fato não engrenou a temporada inteira. E Harry Kane é o principal símbolo disso, né?
Sim.
A gente pode ver jogadores como Raul Jiménez, Danny Ings com mais gols que
O
ele,
próprio Chris Wood do
Chris
Burnley.
Wood, Temu Pukki, não desmerecendo, mas enfim.
Sendo jogador de
É, eu
elite,
acho
espera muito do
que
Kane.
como o Tottenham teve diversas mudanças, tanto na questão de treinador, né? Perdeu o Pochettino, trouxe o Mourinho. E lembrar que o Tottenham ficou mais de 2 anos, não, quase 2 anos, sem contratar ninguém. E quando contratou, contratou muitos jogadores, como vocês já citaram. Então, acho que essa mudança, ela leva um tempo, sabe? Eu espero muito do Tottenham na temporada que vem. Mas nessa, eu acho que vai lutar, sim, para uma competição europeia. Mas vejo que a próxima temporada eu estarei mais preparado. Mais preparado, no caso.
Inclusive, eu sou curioso para ver como o Tottenham atuaria na Liga Europa. Tottenham desde 2015 e 2016, quando foi
É
eliminado pelo
uma
Borussia
boa
Dortmund,
opção. Sim.
não joga a Liga Europa. E seria interessante. Até porque, tudo bem, o Tottenham foi finalista agora da Champions, mas a gente sabe que não é um time do nível do Bayern de Munique, não é um time do nível do Liverpool, do City, do Real, do Barcelona.
Sim,
Mas
aquilo foi algo bem atípico.
querendo ou não, até por mais que a campanha tenha sido sensacional,
Exato.
pegou o Ajax na semifinal.
O Tottenham a gente
Pois
sabe
é.
que está naquela prateleira abaixo, naquela prateleira que tem o Borussia Dortmund, naquela prateleira que tem o Chelsea. Enfim.
Exatamente, seria muito interessante ver o
Exato.
Tottenham até porque uma oportunidade de um título europeu,
Sim.
que é muito o que ficou marcado pela trajetória do Pochettino. De certa forma,
Inclusive.
ele revolucionou a equipe do Tottenham, a tornou competitiva e etc, mas não ganhou nada. E isso
A
acaba
gente
marcando,
sabe
né?
que a rivalidade no norte de Londres é muito grande. E que, de fato, o Arsenal é um time com muito mais história do que o Tottenham. E ano passado, o Tottenham chegou à final da Champions League, que o Arsenal não vai desde 2005 e nunca ganhou. Nenhum dos dois times nunca ganhou um campeonato europeu. Imagina só como seria o norte de Londres
Sim.
caso o Tottenham fosse campeão em cima do Liverpool.
E até focando
Rapaz.
na questão da Europa League, é uma competição que vem crescendo, o nível vem aumentando nos últimos anos. O próprio Atlético de Madrid ganhou recentemente. O United também, o Chelsea ano passado, a final foi Chelsea e Arsenal. Ou seja, os times ingleses, por mais que alguns levem mais a sério do que os outros, estão chegando nessas finais. E para um time como o Tottenham, que não ganha um título há muito tempo, desde a Copa da Liga, se não me engano, em
Isso,
2008.
isso.
Então, seria algo muito importante, além de ser um título internacional e levar para a Champions League.
E é importante frisar também que o nível na Premier League subiu bastante nos últimos 6, 7 anos. Antes da final da temporada 18-19, quando o Liverpool perdeu para o Real Madrid, 18-19 não, 17-18, quando o Liverpool perdeu para o Real Madrid, eu acho que a última final de um time inglês na Champions League tinha sido a do Chelsea. Vocês podem confirmar para mim?
Foi a última.
Para o Bayern,
Lá em
isso, 2013, no
2012,
caso.
2012, 2012.
2012. 2012.
O próprio
E
Santos.
anteriormente tinha sido o United contra o Barcelona.
Exato.
Exato. Foi, inclusive, eu estava vendo uns artigos ingleses essa semana que falam que foi a venda de Bale que impulsionou o crescimento do Tottenham como time.
É, de um time que
É.
contava, querendo dar com Chadli, Paulinho,
Soldado.
Soldado, Paulinho,
Minha Nossa Senhora, Paulinho foi dado o
Quirito,
melhor jogador da história.
Capoue, para querendo não, agora Son, Dele Alli, Kane, Ndombele, Vertonghen.
Subiu de patamar.
Exatamente.
Um boost bem grande.
Virou um time.
Hoje tem um estádio, é importante
Tem um
salientar.
estádio. Inclusive, é um dos estádios
E...
mais bonitos da Inglaterra.
Sim. Pode ter sido um motivo
Sim,
também
do
para
mundo.
o
Do
Tottenham
mundo
investir
todo.
tanto nas últimas janelas.
Até porque um estádio é muito caro.
É,
Exato.
isso é um motivo, sim, Heitor. Você está correto. Eles utilizam esse argumento de que por isso eles ficaram um pouco.
Eles ficaram
Isso
quase
aconteceu
dois anos
muito
sem
com o
ser
Arsenal
campeão e
também.
trouxeram o Lucas Moura.
O Arsenal. Pois é, o Arsenal passou um tempo quando estava reformando o Emirates e tudo mais.
Exato. Inclusive, a maior queda de patamar do Arsenal foi a saída de Highbury, né? Que era
É.
realmente é um estádio típico
Sim.
inglês, um típico caldeirão.
Bem, estádio acanhado, torcida mais próxima do jogador do
Era
campo.
aquele alçapão, né?
É,
Famoso
exato.
caldeirão.
Caldeirão.
É, verdade.
Para trocar por uma atmosfera que hoje os rivais brincam. Hoje os rivais tiram sarro dessa atmosfera.
É
Falam que o
quando.
inglês é muito
Sempre
calado.
que um jogo tá muito parado, a torcida grita, né? Em relação ao outro. Ah, aqui é Anfield.
É.
Porque
Aí às vezes
parece
fala,
muito, lá é um silêncio total.
tá parecendo o Emirates, não sei o que lá.
Emirates, isso. É.
O Arsenal virou a grande chacota recentemente, vem.
E é um time tão tradicional, véio, que tem uma história
Exato.
tão importante.
Eu
A
sou
gente,
crítico, eu acho.
se a gente for falar dessa atual Premier League, esse modelo midiático, esse modelo badalado, a gente tem que lembrar do Arsenal pelo fato de Wenger. Foi a partir dele que começou essa globalização. Ele
Exato.
trouxe
Não foi
VAR e etc. Então, poxa, é um time que tem uma influência muito forte no modelo atual inglês, mas que não consegue
Wenger é
ganhar
claramente o
títulos, não
segundo
consegue
maior
fazer nada.
técnico da história da Premier League. Mesmo só tendo um técnico, só tendo um título, só perde para Alex Ferguson de tamanho. Ele revolucionou o futebol, a forma de jogar na
Sim.
Inglaterra.
O próprio Alex Ferguson fala isso, que ele, porque muita gente diz, não, quem mudou o futebol foi Ferguson, não foi Ferguson. Ferguson já estava na Inglaterra quando o Wenger chegou. Só que Wenger não chegou sozinho, ele trouxe muita gente ao redor dele.
Exato.
Isso foi globalizando o campeonato e hoje a gente tem o maior campeonato do mundo.
Inclusive, se você pegar o top 5 gols do Arsenal com o Wenger, você vai ver como ele valorizava o jogo de posse. É um
É
absurdo,
espetáculo,
é um espetáculo.
é espetáculo. Aquele, o time dos Invencíveis era uma coisa linda de se ver.
Exato. E se pegar um gol, acho que na temporada 12, 13,
De
de
Jack
Jack
Wilshere.
Wilshere contra o Norwich, numa tabelinha com o
Nossa,
Ramsey e
ele.
Giroud.
Não, meu Deus do céu.
Cazorla também. Golaço, golaço.
Tem também o Neil Ramsay, que é muito lindo também.
Sempre tem.
Enfim, são diversos gols bonitos no decorrer da história.
É, ficamos por aqui?
Acho que sim, acho que a gente já conseguiu destrinchar todos esses assuntos.
Foi uma conversa legal,
Foi uma
então.
conversa legal. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Nós vamos realmente tentar colocar esse projeto para frente. E, Jonathan, pode ter certeza que você estará mais vezes aqui. Foi muito legal o papo com você, muito legal mesmo. E espero que atinja o maior número de pessoas. Então, quando sair, após vocês escutarem, compartilhem com seus amigos. A gente vai colocar no Spotify, vai colocar no Anchor, vai tentar colocar no Deezer, no Apple Music. Enfim, vamos tentar atingir o maior número de público possível.
Pouco a pouco a gente vai crescendo.
E lembrando que a gente não vai falar só da Premier League, não. A
Não,
gente vai
não.
tratar da Bundesliga, a gente vai tratar da La Liga, a gente vai trazer alguns convidados especiais que vocês que acompanham certamente conhecem. E, enfim, pode ter certeza que vai ser um papo muito legal. Cada semana um papo muito legal. A gente vai ver também se cria alguma página no Twitter, no Instagram, para depositar esses podcasts para vocês assistirem quando quiserem. E ter um alcance maior também. Então, muito obrigado a todos vocês. Foi um papo muito legal. E, enfim, fiquem com Deus, fiquem em casa, é importante lembrar.
E
Jonathan.
eu queria agradecer a vocês pelo espaço e desejar sorte.
A gente que
Vocês
agradece, a gente que agradece.
são especiais, vocês sabem muito, então bola para frente e vamos lá. Futebol é
Exato.
isso. Vamos
A
falar
gente
sobre
que
ele, tá
agradece.
tudo certo.
Exato.
Obrigadão.
E, Jonathan, quer mandar algum recado para alguém?
Não, não. Tá tudo bem, tá de boa. Só
É
agradecer mesmo.
isso aí. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado. O papo foi muito legal. Muito legal mesmo. E até mais. Como diria Gerd Wenzel, tchau, tchau.
Tchau, tchau.